seja uma bênção enquanto é abençoado por Deus. Eu vou falar mais de uma vez, porque quando eu comecei a estudar, me veio tanta coisa no coração, foram tantas notas que eu fui fazendo e de repente não ia dar para colocar tudo aqui, e eu falei, vou fazer mais de uma vez. Então, hoje eu quero dar uma introdução, e essa introdução tem um título, a proposta divina. Em Gênesis capítulo 12, versículos 1 ao 2, esses dois versículos eu tomo como textos base para que nós possamos meditar. E lá está escrito o seguinte: certo dia o Senhor disse a Abrão, note que o nome Abrão está faltando um A, mas não é errado, porque ainda ele se chamava assim. Deus iria trocar o seu nome lá na frente para Abraão, porque ele seria pai de muitas nações, né? Ele disse ao Senhor Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Muito bem. Então, eu vou colocar uma série de slides, de telas, e vamos comentando. Primeira coisa, a igreja tem um grande problema. A igreja tem um grande problema. Muitos cristãos buscam as bênçãos de Deus e se esquecem que o objetivo divino para eles é o de serem canais de bênçãos para outras pessoas. Aos olhos de Deus, há uma grande diferença entre ser abençoado por Ele entre as pessoas, ser uma bênção. Eu mudei a frase, esqueci de colocar o i, vírgula, e entre as pessoas, vírgula, ser uma bênção para elas. Tá ok? Então, o que é que eu estou tentando dizer aqui? Jesus disse uma coisa. Perguntaram a ele: mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Então Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua mente, com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu espírito. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então veja bem, a base que faz com que o cristianismo seja vivo e real é como se fosse um L. Então, primeiro, você tem Deus como meta, e em segundo lugar, o próximo. Perceba que isto é um esboço, é uma estrutura de respeito. Se você respeita Deus, você respeita o próximo. Se você coopera com Deus, você coopera com o próximo. Se você se compromete com os propósitos de Deus, você se compromete com esses propósitos na vida do próximo. Assim como você sente prazer em Deus, em servir a Deus, você sente prazer em servir ao próximo. Então, um cristão que vive isolado, que não se dedica para fortalecer outras pessoas, com certeza ele tem problemas com o que ele declara sendo uma pessoa que ama a Deus. Então, é assim que funciona o cristianismo. Primeiro Deus e segundo o próximo. Mas e eu? Você está em todo este contexto. Quando você dá, você recebe. Quando você busca, você encontra. Quando você bate, a porta se abre. Nunca lhe faltará o que você necessita, aquilo que é necessário para a sua vida, enquanto você estiver fazendo a vontade de Deus. Porém, ou entretanto, muitos cristãos apenas resumem a sua fé em buscar bênçãos, favores. E eles não entendem que existe uma grande diferença entre receber recursos de Deus e ser uma bênção nas mãos de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Muitas reuniões cristãs, vamos para uma outra tela, muitas reuniões cristãs seguem a seguinte estratégia, dois pontos, veja só, por que eu estou colocando estas telas? Porque quando você lê, você absorve mais do que simplesmente me ouvindo falar. Então, muitas reuniões cristãs seguem a seguinte estratégia. Os presentes, as pessoas presentes, precisam crer que Deus lhes dará toda ajuda ou bênçãos que precisam neste mundo, caso tenham fé. Então, volte para mim um instante a câmera. Muitas reuniões estão sendo realizadas, até mesmo neste horário, onde pessoas saíram de suas casas declarando o seguinte: eu vou à reunião hoje para buscar uma bênção. Vocês nunca ouviram alguém dizer isso para vocês? Alguém aqui já disse isto? Eu tinha o hábito de dizer isso porque eu aprendi assim. Até que eu comecei a dizer, eu não preciso ir a algum lugar para buscar uma bênção. Isso não tem razão, não tem fundamento. Vocês se lembram da conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, quando ela disse a ele, vocês são judeus e adoram Deus lá em Jerusalém. Os nossos pais dizem que é adoração a Deus, deve ser no Monte Gerizim. E onde é o lugar verdadeiro no qual nós devemos buscar Deus? E então Jesus disse, nem lá, nem cá, nem ali, nem acolá. Os verdadeiros adoradores de Deus o adorarão em espírito e em verdade. E são a estes que o Pai procura. Em qualquer lugar que eu estiver, eu devo ser verdadeiro e Deus deve ser uma realidade em minha vida. É isto que Deus está procurando. Se eu não estou servindo Deus verdadeiramente, então, que tipo de adorador eu sou? Lembra do L? O verdadeiro adorador não precisa ir a tal lugar para ser fortalecido a fim de se tornar um adorador. Amar a Deus e ao próximo é o princípio da adoração. Infelizmente, muitos cristãos confundem adoração com louvor. Louvor faz parte da adoração. Aprender a Bíblia é parte da adoração. Pregar é parte da adoração. Orar é parte da adoração. Estudar é parte da adoração. Meditar é parte da adoração. Adoração é tudo o que você faz em amor a Deus. Não tem nada a ver, não é sinônimo de louvor. Alguns ainda insistem em colocar, hoje a nossa reunião de louvor e adoração. E eu fico questionando, o que é louvor e adoração? Se o louvor não é adoração, então alguma coisa está errada. Ou se a adoração não é louvor, então alguma coisa está errada. A reunião sempre tem que existir no clima de adoração. O teu posicionamento, o modo como você se porta agora em que eu estou ensinando e no momento em que vocês estavam louvando a Deus, revela como você adora a Deus, se a sua adoração é verdadeira ou não. Se você está atento, se você está desejoso em aprender e crescer e se tornar um cristão verdadeiro, que se preocupa com Deus e com o próximo, então você está realmente adorando a Deus. Mas se você não está disposto a aprender, você fecha os seus ouvidos, você está mais disposto com outra coisa, você deixa sua mente passear, você não se esforça, então você não é um adorador verdadeiro no presente. Neste momento, você está falhando e precisa consertar. Então, muitas reuniões são feitas não para gerar adoradores, mas pessoas que buscam bênçãos, soluções. Então, vamos continuar. O objetivo dos que promovem tais eventos é procurar fazer com que as pessoas permaneçam nas suas reuniões, permaneçam lá, voltem, semana após semana, acreditando que, aos poucos, os frequentadores aprenderão sobre o verdadeiro padrão e objetivo de vida exigido por Deus. Então, venha para mim. Muitas reuniões que são ou que estão sendo feitas e que são feitas, elas são feitas numa estratégia: incentivar as pessoas a conseguirem respostas para os seus problemas pessoais. Muito bem. Deus pode abençoar as pessoas, mesmo aquela que não é cristã? Pode, porque Ele é soberano e Ele faz o que quiser. Ninguém pode impedir. Agindo eu, quem impedirá? Porém, aquele que ensina, aquele que compartilha, deve fazer isso sobre as bases da verdade. Não será ele que determinará a Deus o que ele deve ou não fazer. Deus é a pessoa que determina, que escolhe: eu vou fazer isso na sua vida e não vou fazer isso na sua vida, e ponto final. Você pode orar quanto quiser, eu não vou dar nada a você agora. Nada do que você está pedindo. E as razões estão nas mãos dele, porque ele é um Deus de propósitos. Às vezes Deus está disciplinando pessoas. Vamos lá. Certa pessoa está com algum problema financeiro e ele vai a uma determinada reunião porque lá há uma faixa, há um folheto, ou alguém lhe disse que, indo a tal reunião, ele vai receber todas as bênçãos para solucionar os problemas da sua vida. Tá. Porém, Deus não faz nada nesta pessoa, na vida desta pessoa. E por quê? Porque ela precisa aprender como lidar com as questões financeiras. Ela precisa aprender como guardar dinheiro, ela precisa aprender a ser controlada e não impulsiva. O que adianta Deus abençoar essa pessoa de uma determinada maneira, que ela então consiga pagar todas as suas dívidas? Deus envia alguém lá e diz: olha, eu senti no coração de lhe trazer esse dinheiro. Isso acontece, eu já vi isso acontecer, e isso já aconteceu na minha vida. No entanto, se ela não tem juízo, ela voltará a fazer tudo o que fazia antes. Ou não é verdade isso? Vá me dizer que você nunca viu as pessoas agirem dessa maneira. Então ela precisa aprender como viver dentro dos princípios e valores financeiros ensinados na palavra de Deus. Chega então uma senhora, um senhor com problema no casamento. E aí vai lá pedir oração para Deus mudar o cônjuge. Porém, aos olhos de Deus, quem precisa antes ser mudado é a pessoa que está pedindo oração. Porque se eu quero que Deus toque no coração da outra pessoa, eu preciso mudar para servir a Deus em função da outra pessoa. Repare, eu amo a Deus e amo o próximo. Mas Walter, o meu cônjuge só me faz mal, ele só me faz pressão. Meu amigo, você decidiu, você escolheu, Deus não interferiu, agora sirva a Deus dentro do vale em que você se meteu. Então agora você vai trabalhar dentro do vale que você está. Se ele está escuro, lembre-se do que Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O adorador crê na presença de Deus e vai viver de acordo com a presença de Deus. Porém, você tem que ser verdadeiro, tanto com Deus como com o próximo. Você não deve esconder nada. Você deve ser gentil, você deve ser educado e, se passar dos limites, deve aprender a pedir desculpas e também a perdoar. Então você deve procurar uma vida justa, uma vida que edifique. Agora, não adianta nada alguém pedir oração pelo seu parceiro ou sua parceira se você não está disposto a andar nos valores e princípios de Deus. É isto que a palavra de Deus ensina. Há muitas pessoas que pegam o telefone e costumam pedir oração para cá, para lá, pedir revelação para cá e para lá, e eu não vejo ninguém dando uma revelação dos erros, dos pecados dessas pessoas. É revelação de bênção, é o diabo que está aqui, é o diabo que está ali, quando na verdade o diabo verdadeiro está dentro da pessoa, a sua natureza humana, fazendo tudo errado. Então veja bem, eu acho um erro acreditar que uma pessoa indo a uma reunião cuja estratégia é alcançar bênçãos e ela voltando àquele lugar, ela vai então se dispor a aprender sobre o que é a vida cristã. Isto é um erro crasso. Existe um ditado popular, que não é bíblico, é popular, que diz que o pau que nasce torto, morre torto. E isso é verdade. Não há como endireitar esse galho. Nasceu torto, vai morrer torto. Se você escolheu um elemento, um ser humano, um indivíduo, para viver ao seu lado, e ele é torto, você pode ter certeza, você vai sofrer muito, mas você tem que ter muita paciência e perseverança para servir a Deus, porque neste caso nós não estamos lidando com elementos da natureza, nós estamos lidando com vidas humanas e elas podem ser transformadas. Se elas permitirem que Deus trabalhe em suas vidas, elas serão transformadas, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Agora, você acreditar que uma pessoa vindo à reunião, onde é prometido bênçãos e mais bênçãos, dizer que elas vão aprender como andar com Cristo, não vão. Porque a reunião em si não visa a este propósito. Então, quando elas são convidadas a participarem de uma escola dominical, de uma reunião de estudo bíblico, ela não terá interesse. E a sua resposta será: esse tipo de reunião não me dá esperança. Esse tipo de reunião não favorece a minha vida, não me emociona, não me tira do chão. Ela está fazendo uma declaração: eu quero ser uma cristã ou um cristão idiota funcional. Eu quero estar na igreja acreditando que Deus cuidará de mim, sem que eu precise me esforçar. Então veja só, ele quer o tempo todo. Esse tipo de reunião é interessante. Eu falei que ela é uma estratégia, e eu continuo o pensamento na tela. Essa estratégia é comumente chamada hoje em dia de evangelismo. Isto é, inunde a pessoa com esperanças terrenas e, enquanto, eu falei, eu de novo errei ali a concordância, me desculpe, mas enquanto ela persevera em receber o que deseja, aprenderá a amar a Deus e entenderá como deve viver para Ele. Então, no caso, as pessoas, elas vêm e perseveram, enquanto perseveram, pensam, os produtores dessas reuniões, que elas vão se interessar em aprender a amar a Deus e como viver para Ele, mas não vão. Esses homens, esses pregadores, precisam ter coragem para ensinar a igreja a amar a Deus. Porque se você não amar a Deus, se você não tiver interesse em aprender como viver para Ele, infelizmente, Deus vai fechar a torneira em algum momento e você, só você, irá perder. Portanto, esse tipo de ação, desde o seu início, decepa ou omite as razões do verdadeiro objetivo acerca do chamado divino às pessoas. Por quê? Elas, as pessoas, perseveram no que querem e não no que Deus lhes propõe. Elas estão o tempo todo buscando o que querem, mas nunca se preocupando em saber o que Deus deseja de suas vidas. Nós aqui decidimos que daremos às pessoas a vontade de Deus. Se Deus quiser tornar você uma pessoa rica, Ele fará isso. Se Ele não quiser, não fará isto. Mas uma coisa eu acredito: nunca lhe faltará recursos para que você se mantenha firme, de pé, caso deseje, nos caminhos de Deus e nesta vida. Deus promete nos dar o pão de cada dia. O que é isso? O sustento para que nós possamos superar cada dia de nossa existência. Nisto eu creio de todo o meu coração. Tome muito cuidado com as pessoas que o chamam para esse tipo de reunião. Deus tem uma bênção, Deus tem uma bênção aqui. Eu já ouvi de várias pessoas que estavam aqui, que saíram deste lugar, dizendo assim: sabe por que eu vou para aquela outra igreja? Que absurdo isso. A lógica não combina com o pensamento de Deus. Eu vou sair desta igreja para outra igreja porque lá eu recebo bênçãos, aqui eu não recebo. Veja um absurdo. Qual é a diferença de Deus daqui e do Deus de lá? A igreja é uma só. Na verdade, o que você não gosta aqui, eu sei o que é, é que a verdade confronta a sua vida. A verdade de Deus leva você a crucificar o seu ego, e é isto que você não gosta. A palavra de Deus está dizendo para você que você tem que aprender a negar-se a si próprio para servir a Deus. Mas você não quer mudar, você não está disposto a buscar o que Deus lhe propõe, o que Deus lhe pede. Você quer que Deus faça, você pensa que Deus irá fazer na sua vida o que você lhe propõe. Não é assim. A palavra de Deus diz: quem é o vaso, quem é o oleiro. Quem é a criatura e quem é o Senhor? Nós somos a criatura e Ele é o Senhor. Em nome de Jesus. Deus não existe para fazer o que você quer. Nós existimos para fazer a vontade dEle. Deus possui a glória e nós expressamos a sua glória e a sua grandeza neste mundo. Ele é poderoso e nós dependemos dEle. Muito bem. Se nós estamos falando de reuniões, Jesus fez reuniões com pessoas e Deus também fez. Então, nós falamos de Abrão, e quando Deus se reuniu com Abrão, o que aconteceu? A proposta de Deus na sua reunião com Abrão. Vamos ver então como foi essa reunião de Deus com Abrão, e eu vou colocar dentro dos versículos os comentários, para que você entenda a profundidade do texto, e vou tentar fazer com que ele seja mastigável, palatável, que você tenha a capacidade de saboreá-lo. Vou voltar ao nosso texto base, Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão, primeira coisa, olha o verbo, saia. Este verbo se encontra no imperativo, então é uma ordem de Deus, é uma proposta de Deus ao homem chamado Abrão. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. O que é que Deus está propondo a Abraão? Mova-se para fora dos hábitos, da maneira de viver, do estilo de vida familiar e cultural existente no ambiente em que você vive. Deus foi muito claro na reunião que teve com Abraão. A sua primeira proposta é: Abraão, eu sou o Senhor, eu estou te chamando. E a primeira coisa que você tem que fazer é abandonar os hábitos familiares e culturais, sejam eles religiosos e morais. Por quê? Nós vamos seguir a leitura. E então Deus usa outro verbo ir, no presente, do imperativo, e diz:
vá. O que significa vá? Inicie uma caminhada. Para onde? Para uma terra que eu lhe mostrarei. Eu mesmo farei com que dê atenção. Você vai perceber quando encontrá-la. É isso que ele quer dizer. Perceba, todas as vezes que nós nos encontramos com Deus, nos surpreendemos. Por quê? A nossa expectativa é que Deus nos leve para o céu. Mas enquanto existimos, Deus sempre apontará que o caminho do nosso serviço é a terra. Jesus disse: eu os envio para o meio de lobos e escorpiões, para a terra, para um lugar de sofrimento. É impossível você viver no meio de lobos e escorpiões sem sofrer. E eu ainda ouço pessoas pregando na televisão e no rádio dizendo: Deus não quer que você sofra. Pergunte para uma ovelha que está entre lobos e escorpiões se ela está dando risada. Por que que eles não vão orar, esses pastores que pregam na televisão? Vai orar lá na China, vai lá na Índia, no Paquistão, na Nigéria, onde cristãos estão sendo assassinados. Vá dizer a eles que eles podem pular e cantar de alegria em meio àqueles lobos e escorpiões. Eles não vão, eles vão ficar aqui enganando pessoas, gritando no púlpito, pulando para lá e para cá que nem pipoca, parecendo uns imbecis e arrancando dinheiro das pessoas. É isso que eles vão fazer, mentindo, enganando todo mundo. Muito bem. Jesus disse: vão ao mundo, vão ao mundo, mas não sejam do mundo. Chegará o momento em que você se encontrará com Deus e Ele o puxará para o céu. E isto dependerá do seu trabalho onde? Na terra. Há quem pense, e volto a afirmar, há quem pense que nós não vivemos por merecimento. Enganam-se. Nós devemos provar que merecemos o céu. Nós devemos provar que precisamos de Deus, que merecemos a sua presença e a sua companhia. Por meio do quê? Do nosso compromisso. A nossa responsabilidade é comprometer-nos com a responsabilidade do ministério cristão. Se eu não procuro pessoas para compartilhar a minha fé na terra, eu estou em sérios problemas. E pode ter certeza, eu duvido que estarei no céu. Então vamos continuar. Os seus descendentes, Abraão, vão formar uma grande nação. Aqui, veja bem, as promessas de Deus. Eu o abençoarei e o seu nome será famoso. O que Deus está querendo dizer aí? Eu lhe darei todos os recursos para que você desempenhe ações à minha semelhança. Pode parecer que tudo que eu estou dizendo agora não tem nada a ver com a sua vida, mas já já você vai ver que tem. Quando Deus diz, eu o abençoarei, isto é, eu vou dar você recursos. E o seu nome será famoso, isto é, as pessoas saberão que você agiu à semelhança do meu caráter. Você não agiu por si mesmo. Você foi uma pessoa obediente. Você fez a minha vontade. E então Deus diz: e você será uma bênção. O que é ser uma bênção? É ser uma pessoa feliz, bem-aventurada com Deus, uma fonte de bênção, de louvor e de engrandecimento a Deus. Isto é, para os outros. Quando uma pessoa é uma bênção, preste atenção, quando uma pessoa é uma bênção, ela inspira pessoas, não a todos, naturalmente, mas ela inspira pessoas ao quê? A louvar, a engrandecer a Deus. Não é à toa que Jesus disse: brilhe a sua luz diante dos homens, para que eles, vendo o que vocês fazem, glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Nós somos chamados para inspirar pessoas. Nesta reunião, nós somos chamados para aprendermos o que Deus espera de cada um de nós. E quando nós estivermos amanhã em nossas escolas, em nosso trabalho, em meio à nossa família, nós devemos ser fonte de bênçãos para todas as pessoas que nos cercam, para que elas sejam edificadas, porque elas sofrem e nós temos sido abastecidos pelos recursos de Deus, caso estejamos vivendo de acordo com o seu caráter em Cristo. Então eu faço uma lista. A proposta de Deus a Abraão consistia no seguinte: primeiro, que abandonasse os hábitos familiares e culturais da sua terra. Segundo, que pela fé andasse para uma terra desconhecida, a qual seria determinada pelo próprio Deus. Baseando-me nesses dois itens, você que está começando a sua vida cristã deve logo entender que o que Deus pedirá a você não é que creia que Ele vai te dar dinheiro, vai te tornar próspero financeiramente falando. Isso é balela, isso é mentira. A sua riqueza está em Cristo. Jesus disse: ajuntem tesouros nos céus, se você quiser saber. Porque o Novo Testamento sequer incentiva você a ser rico nesta terra. Você pode ser uma pessoa milionária e pobre ao mesmo tempo. Como você pode ser pobre e rico ao mesmo tempo. No Velho Testamento existia um espaço físico, isso eu vou tratar no outro dia. E lá então você seria próspero materialmente, porque existe uma terra. Mas nós não temos esta terra aqui. A nossa terra está lá. O nosso destino está lá. A terra prometida não equivale ao céu. Já digo de antemão. A terra prometida é um símbolo da vida da pessoa com Cristo. A terra prometida produziria frutos e recursos a um povo. E este povo deveria amar a sua terra e amar aquele que a deu. Assim como nós devemos amar a Cristo, pois é dele que nos vem todos os recursos. E devemos viver com consciência cristã, tementes a Deus em Cristo, amando aquele que nos deu. Então, o princípio é o mesmo. O povo de Israel deveria amar a sua terra, E nós cristãos devemos amar Jesus. Porque se nós andarmos segundo os princípios de Deus, em Cristo, nós iremos para a eternidade. Do contrário, não. Então, a pessoa que quer andar com Cristo deve aprender logo de antemão. Abandone os hábitos familiares e culturais da sua terra. Aquilo que você praticava, não pratique mais. Pela fé, ande para uma terra desconhecida, isto é, Deus vai conduzir você a alguém no Novo Testamento, que é a nossa terra, que é Cristo, que você desconhece. É incrível. Nós dizemos, somos um país cristão, mas quando nós nos deparamos com a pessoa de Cristo e passamos a aprender de fato quem Ele é, ficamos impressionados sobre o quanto o desconhecemos. E à medida que vamos lendo na palavra de Deus e aprendendo na palavra de Deus sobre quem Ele é, descobrimos cada dia mais a sua grandeza, a sua glória, o seu esplendor. Em terceiro lugar, que nessa terra Ele e seus descendentes seriam abençoados, ou seja, eles receberiam todos os recursos divinos necessários. Uma vez que eles abandonam uma vida errada, que eles então comecem a desfrutar dos recursos da terra e compreender a razão de tê-la, deverão saber que lá, além dos recursos desta terra, tudo que eles precisam ou precisassem seriam para eles dados por Deus. Vocês estão comigo, gente? Muito bem. Isto nós precisamos entender. Na vida cristã, procure aprender do Senhor, e aquilo que você precisa lhe será dado. Cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, disse o apóstolo Pedro. Mais uma coisa daquela reunião. Deus disse a Abraão que ele fosse uma bênção, ou que agisse à semelhança do caráter divino nessa terra, a fim de ser uma fonte de bênção para os outros. Jesus não disse que a pessoa que ama o próximo dá sua vida por ele? Se nós estamos em Cristo, nós nos preocupamos com o outro. Quando Deus os levou à terra prometida, Deus prometeu fortalecer aquele povo para abençoar outros povos. E quando você for ler Gênesis 12, versículos 1 e 2, se você ultrapassar a linha do verso 2 e ler o verso 3, você descobrirá o que Deus diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se você vive para os valores de Deus, se você vive pelos princípios de Deus, não tenha medo de nada. Deus sempre suprirá suas necessidades. E ai daquele que levantar a mão contra você, filho fiel de Deus. Não tenha medo. Ao longo da minha vida, eu experimentei essas promessas
com constância. Faltou-me sofrimento? Claro que não.
Errei muitas vezes, acertei outras vezes, mas sempre procurei estar na presença de Deus.
Nos momentos em que falhei, pedi perdão. Nos momentos em que acertei, agradeci. Porque Deus sempre foi a minha força, Deus sempre foi a minha casa, Deus sempre foi o meu escudo. Eu não tenho nada que me orgulhar em minha própria força. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha alegria. Nele eu confio de todo o meu coração.
O objetivo principal nessa reunião que Deus teve com Abrão era transformar o seu caráter, livrando-o de um estilo cultural mundano e pagão, não só cultural como moral. Então, todas as vezes que abrirmos as portas de nossas reuniões, nós temos que ter isto em mente. Todo o nosso ensinamento deve servir para transformar o caráter das pessoas, dizendo a eles todos que abandonem o estilo mundano e pagão de viver, tanto religioso como moral. Agora, se Deus fez isso com Abrão, se Deus se reuniu com Abrão e lhe propôs todas estas coisas, existe algum exemplo que nós podemos encontrar em Cristo? Sim, existe. A proposta de Jesus na sua primeira reunião com uma multidão que veio até ele. Vamos ver como foi. Veja bem, às vezes eu converso com pastores, e então, quando entram 4, 5, 10 pessoas na igreja, eles ficam com medo de falar a verdade, porque a verdade vai espantar as pessoas, vai assustar as pessoas. Eu já ouvi isso inúmeras vezes. Não diga toda a verdade, porque senão as pessoas irão embora. Meus queridos, o que mais as pessoas anseiam em nosso tempo é a verdade. Eles podem fugir por um tempo, mas eles vão voltar, porque é ela que eles querem. As pessoas estão cansadas de serem enganadas na religião, na política. Estão cansados de promessas falsas, de políticos falsos, mentirosos. A religião tem sido mentirosa e falsa, prometendo às pessoas o que Deus não promete. E nós estamos cansados da mentira. A verdade nos liberta, a verdade traz vida. Jesus, na sua reunião com a multidão, chamada de Sermão da Montanha, propôs algumas coisas às pessoas que vieram ouvi-lo. E isso está lá em Mateus capítulo 6, versículos 31 ao 33, que eu quero que vocês leiam comigo agora e eu vou colocar na tela. Jesus propôs aos que o ouviam que abandonassem os costumes e hábitos pagãos, que eles não fossem como os pagãos. Isto está no contexto, nos versículos que antecedem a este texto que está diante dos seus olhos. Jesus disse, portanto, isto é uma conjunção conclusiva, ele vai dizer, então, de acordo com o que eu falei anteriormente, não fiquem preocupados, disse Jesus, não fiquem preocupados, perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? De novo. Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Veja, na sua primeira reunião com uma multidão, Jesus diz: abandonem os hábitos pagãos. Porque a única coisa que eles sabem fazer é pedir a Deus, ou usar da religião para conseguir benefícios próprios. Mas entre vocês não deve ser assim. Meus queridos irmãos, voltem para mim. Baseando-me nesta parte deste texto, tome muito cuidado quando você diz: aqui eu não consigo nada e lá eu consigo. Repare que Jesus disse: não fiquem preocupados em correr atrás de onde você vai arranjar comida, bebida e roupas. Isto é, onde você vai alcançar aquilo que é necessário para a tua subsistência? Isso não está nem aqui, nem ali, nem acolá. Isso está em Deus. É Deus que supre as suas necessidades. É Deus que abre as portas para você trabalhar. É Deus que trará clientes até você, e não perca a oportunidade de ser um exemplo diante deles. Que vocês aplaudam a Deus, que essas palmas de vocês sejam a mais pura expressão da verdade que existe em seus corações em relação ao Pai. Então Jesus diz no verso 33, portanto, ele de novo conclui, se ele disse anteriormente, pois os pagãos é que estão sempre procurando estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isto. O quê? Comida, bebida e roupa. Ele sabe que vocês precisam do que é necessário para subsistir. Portanto, então, ele conclui, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. E, o que é e? Uma conjunção que liga dois assuntos. Ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer e ele lhes dará todas essas coisas. Aleluia! Louvado seja Deus! Bendito seja o nome do nosso grande Deus! Vamos ler de novo. Vocês podem ler comigo? Com entusiasmo. Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e ele lhes dará todas essas coisas. Trazendo esta verdade para a minha vida, olhe para a tela e eu peço que vocês a coloquem no ar, eu diria assim, que eu ponha em primeiro lugar o reino de Deus em minha vida. E aquilo que Ele quer, e Ele me dará tudo o que eu necessito. O que eu estou fazendo com vocês agora? Volte para mim, por favor. Eu estou pregando, ensinando, compartilhando, meditando, fazendo-os pensar como Deus pensa. Trazendo vocês o que Ele espera de cada um que está aqui. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar não é uma maneira fanática de viver. Lembra? Significa amar a Deus, respeitar a Deus, respeitar o próximo. Respeitar o pai e a mãe, porque respeito a Deus. Respeitar o cônjuge, porque respeito a Deus. Respeitar o filho, porque respeito a Deus. Respeitar o patrão, o empregado, porque respeito a Deus. Farei o que é melhor para eles, assim como faço o melhor para Deus. Quando eu faço o melhor para Deus e para o próximo, então eu tenho a capacidade de discernir o quanto eu faço de melhor para mim mesmo. Quando você age egoisticamente em relação ao próximo, você tem a clara noção do tamanho do seu egoísmo e do seu orgulho. Deus sempre nos dará o que necessitamos. Não tenha medo. Sempre que procurarmos fazer a sua vontade. E se estamos colocando o seu governo, sua administração, sua direção, seu reino, em primeiro lugar, em tudo o que fizermos, não tenha medo. Deus sempre lhe dará o necessário. Diferentemente dos pagãos, que são orgulhosos e egoístas, nós devemos andar pela fé, em fidelidade, em submissão, confiando. Pela razão de estarmos vivendo para Ele, como Paulo ensinou, que nele nós existimos, nele nós nos movemos, com toda certeza nós receberemos todos os seus recursos. E por meio dos recursos que Ele nos dá, nós seremos fontes de bênção para outras pessoas. As pessoas receberão de nós o que do mundo não recebem, o que de suas famílias não recebem, o que das pessoas que eles confiaram até agora não recebem. Por isso, ser uma bênção é ser uma pessoa feliz com Deus e com o que Ele pede. Entenda o meu pensamento, ou aquilo que eu estou expondo a você. Ser uma bênção é ser uma pessoa feliz com Deus, com a pessoa de Deus e com tudo que ele pede. Se você diz, eu amo a Deus, mas não busca os objetivos de Deus para a sua vida, que tipo de amor é esse? Você diz, eu amo a minha família, mas você não vive para ela, que tipo de amor é esse? Eu amo a minha esposa, mas a desamparo? Que tipo de amor é esse? Eu amo meu marido, mas quero vê-lo longe de mim? Que tipo de amor é esse? Eu amo a minha namorada, mas não dou a ela força psicológica e espiritual? Que tipo de amor é esse? Eu amo a minha igreja, mas não me preocupo com as pessoas, eu não edifico essas pessoas, que amor é esse? Eu amo meu país, mas quando eu entrego àqueles que não querem saber das coisas de Deus, que amor é esse? Eu amo a minha cidade, mas não faço nada por ela. Que amor é esse? Quando nós amamos, fazemos algo. E fazemos o que é certo, o que é elevado. Posso continuar mais um pouco com vocês? Para muitos cristãos, ser abençoado por Deus significa receber dele tudo o que desejam e sonham, para que possam se sentir felizes com uma vida de bem-estar neste mundo. Para eles, tudo o que atende aos seus interesses pessoais são as verdadeiras bênçãos de Deus e, portanto, são as suas felicidades. É isto que muita gente está vivendo e dizendo ser a sua experiência cristã. Ser abençoado por Deus é quando eu estou bem. Eu canso, não me canso de ouvir pessoas dizendo assim, Deus está me abençoando agora. Deus abriu as portas, estou ganhando bem. Comprei isso, comprei aquilo, a minha vida está uma bênção. Ou vocês nunca ouviram isso? E por que não era uma bênção quando você estava ralando? Vamos usar exemplos bíblicos. Pedro pregou uma palavra de Deus em Jerusalém, 3.000 pessoas aderiram ao cristianismo. Ele pregou uma segunda vez e o número aumentou para 5.000. Numa cidade do porte de Jerusalém, era um grande número. Mas de repente, ele se vê na cadeia, preso. E a bênção? Enquanto ele estava lá, pessoas ensinando no templo, era uma bênção. Mas e quando ele foi parar na cadeia? Será que ele diz, ô, miséria de vida, cadê a bênção que estava sobre mim? Sumiu, desapareceu? Não. Ele era uma bênção. Ele era necessário. E um anjo entrou lá e tirou Pedro da cadeia. E é isto que Deus fará na sua vida. Se você se torna uma pessoa necessária, Deus usará a sua vida até o limite. Até quando ele dizer, agora eu preciso de você comigo. Mas enquanto você for necessário nesta vida para abençoar outros, ele vai entrar em cadeia, ele entrará no maior inferno para te trazer para fora. Porque pessoas precisam de você. Imagine Pedro batendo na porta. Alguém vai lá, abre a porta. E em vez de mandar ele entrar, deixa ele lá fora, um homem perseguido, wanted, procurado. E vai lá e diz, sabe quem está aí fora? Pedro. Mas menino, abre aquela porta, deixa ele entrar. E Pedro entra. E a reunião é abençoada pela experiência que Deus lhe deu. Pedro, fortalecido na cadeia, conforta os outros. Paulo, um homem que foi levado ao céu, que bênção! Ouviu o evangelho da própria boca de Jesus e agora está numa prisão fétida, podre, num esgoto, amarrado a um tronco. Ele e Silas. Que desgraça de vida. Tudo estava indo bem. Olha só, Silas, onde Deus nos colocou. Não é justo. Está cheirando mal. Silas, é a tua boca, é o teu pé. Não, Paulo, é o lugar mesmo. Que droga. Não, ele não fez isso. Silas, nós temos servido a Deus. Você tem sido meu discípulo fiel. Dentro de mim e dentro de você, existe uma tendência que quer nos puxar para fora, fazer com que nós não creiamos no amor de Deus. Não vamos fazer isso, vamos cantar, vamos louvar a Deus. E por volta da meia-noite, eles começaram a cantar. Eles eram necessários. O Espírito Santo chacoalhou aquele lugar. As cadeias caíram de suas mãos. O carcereiro entrou ali e quando viu aquilo, disse, eu vou morrer. Não fui eu quem soltou eles. E quando ele pegou a espada para se suicidar, Paulo lhe disse, não faça isso, meu amigo. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. O carcereiro disse, mas como? Você não está vendo como Deus me livrou? Deus me livrou para ir à tua casa, salvar você e a sua família. E ele foi para lá, pregou a palavra de Deus a eles e os batizou. Ó, Deus e o próximo. Ai, perdi meu namorado, que droga de vida. Bobagem. Deus te livrou de uma encrenca. Você está livre para amar a Deus. Antes você vivia moído, correndo atrás da pessoa que só te desprezava. Agora você está livre para amar aquele que te ama mais do que todo o universo. Como é grande o amor de Deus por nós. Como é grande. Bendito é. Bendito seja, Paulo. Bendito seja o nome do Senhor, meus irmãos. Muitos se dizem abençoados pelo fato de desfrutarem certas coisas que atendem aos seus interesses. Seus interesses pessoais, como bem-estar familiar, negócios, aquisição de bens materiais e a própria saúde. Eu tive câncer. Perdi meu estômago. Minhas semanas, meus dias não são fáceis. Mas eu luto com a minha mente. Eu quero ser uma bênção. Eu não quero me afastar do Senhor. Eu não quero seguir o exemplo daqueles que receberam todas as coisas e após tê-las recebido, se afastaram. Por quê? Essas pessoas, vamos à tela, essas pessoas não são felizes com Deus e ao que Ele lhes pede. Esta é a razão. Mas esperam ser felizes com o que Ele pode lhes dar. E por isso, elas não buscam os seus objetivos ou propósitos de vida. Elas não desejam ser uma bênção. Portanto, o recebimento dos recursos divinos não faz com que você seja, segundo Deus, uma pessoa plenamente abençoada ou uma bênção. Desculpe, eu já alterei o texto algumas vezes, depois eu não enxergo mais nada. Depois isso tudo vai ser corrigido. Vocês entendem, eu vou explicando aqui. Os meus erros eu assumo. Então, o fato de você estar recebendo algo agora, não diz que você é abençoado, porque você pode abandonar Deus a qualquer instante. Vamos ver isto. O exemplo de Judas. Judas recebeu a graça divina ao conhecer Jesus. Andou com ele, recebeu o poder para curar enfermos e expulsar demônios. Participou dos seus milagres, foi sustentado pelo seu ministério, comeu da sua comida, mas o traiu por 30 moedas de prata. Judas se tornou o filho da perdição. Ou não foi? Não é isso? Na última ceia, quando Jesus fez a sua última reunião com os seus discípulos, Jesus pegou o pão e deu a Judas. Jesus não proibiu Judas de participar da Santa Ceia. Jesus sabia tudo o que estava se passando na vida daquele homem. Mas veja só. E assim que Judas recebeu o pão, olha o texto. Satanás entrou nele. Então, isto é um advérbio. Então, naquele momento. Então, após Satanás ter entrado na vida de Judas, esse então é um advérbio. Que indica um momento, um tempo. Jesus disse a Judas, o que você vai fazer, faça logo. Jesus não teve medo. Ele veio para ser uma bênção. E para ser uma bênção, ele tinha que sofrer na cruz. Satanás não quer que você crucifique a si mesmo, assim como ele não queria que Jesus fosse para a cruz. O que Judas iria promover era um espetáculo. As pessoas iriam zombar de Jesus. Satanás queria que as pessoas não entendessem o seu sacrifício na cruz. Satanás lutou o tempo todo para que ele não fosse para a cruz. Mas quando percebeu que não poderia impedi-lo, procurou fazer daquele ato um espetáculo de zombaria, de deboche.
Mas Jesus o engrandeceu. Olhou para o soldado que reconheceu o seu senhorio e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olhou para as pessoas que zombavam dele e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Tem misericórdia dessa gente. Até naquele momento Jesus estava amando a Deus e o próximo. Até que chegou o momento quando disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E expirou. O céu se enegreceu. O chão chacoalhou. Pelo menos um romano, um oficial de alto posto, olhou para ele e disse: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. A partir daquele homem, o evangelho vai alcançando outro, outro e outro. Deus quer alcançar pessoas através da sua vida. Abandone os seus maus hábitos. Confie em Deus. Para seguir para uma pessoa que você pensa que conhece, mas desconhece. A cada dia que eu vou a Jesus, eu o conheço melhor. Agora, falando com vocês, eu posso vê-lo se movendo aqui, usando a minha vida para falar com vocês. João 13, 27. O que você vai fazer, faça logo. Você quer debochar de mim? Você quer me vender? Você quer me transformar num ser imprestável? Faça. Você não vai conseguir. Judas caiu em si. Logo depois, jogou aquelas moedas no mesmo lugar que havia recebido, no templo, na casa de Deus. Jesus foi rejeitado, zombado, na casa de Deus. Judas saiu dali e se enforcou, e foi para o inferno. Os cristãos hoje zombam de Cristo, com suas danças, suas doutrinas brandas. Que nós nos arrependamos, irmãos. Que nós busquemos um evangelho que às vezes nos fere, mas o mesmo Deus que nos fere é o Deus que nos cura. Não tenha medo de enfrentar o vale que você tem que passar se você tiver que ser rejeitado por defender princípios, que assim seja. Deus disse a Josué: seja forte e corajoso, não tenha medo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Eu quero terminar agradecendo a paciência de vocês. Ainda o exemplo do paralítico, curado por Jesus no tanque de Betesda. Não vou entrar na história da cura, mas o que aconteceu depois de algumas horas, Jesus e esse paralítico se encontram no templo, e o que Jesus disse a ele? Em João capítulo 5, versículo 14, olha só o texto. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, isto é uma interjeição, ei, preste atenção. Jesus olha para ele, ele está passando lá, oi, preste atenção, hein? Na sua reunião com aquele homem, Jesus disse: está feliz com a benção, hein? Olha aí, vai lá dar testemunho, chame as câmeras, microfone. Não tinha, né? Mas ele podia dizer para todo mundo: olha só, sou eu. E Jesus disse: sabe quem você é? Você é uma pessoa curada. Você está curado. Jesus não negou isso. Mas você é sujeito a cair. E então Jesus disse: não volte a pecar, isto é, não volte a violar a palavra e a vontade de Deus. Parece que Jesus conhecia algo que nós não conhecemos. Parece não, ele conhecia. Para usar: não volte, não peques mais. Agora olha só, para quê? Qual é a finalidade de Jesus ter dito: não volte mais a pecar? Para que algo pior não lhe aconteça. Mas o que significa este algo pior? Eu já vi pregadores perguntando: ele ia voltar a ficar enfermo. Não, Deus curou, está curado. O pior aqui é o que eu coloquei lá para vocês, ó. Algo de natureza perversa, maligna, diabólica, se instalasse na sua vida. Você se lembra que eu expliquei para vocês o caso que Jesus mostrou e expulsou o demônio de uma pessoa, e então o demônio saiu, procurou o lugar para descansar, para se divertir, não encontrou, voltou para lá, encontrou a casa vazia, entrou e trouxe com ele mais 7. Isto é o pior. Isto pode acontecer com você, comigo e com qualquer um. Você não está garantido no céu coisíssima nenhuma. Segundo o que Jesus está dizendo aqui, é verdade. Eu tenho pena dessas doutrinas que estão ingressando na igreja. Você é suscetível ao erro, ao pecado, e Jesus está dizendo: olha, não volte mais a pecar, porque se você entrar nessa prática, um mal pior, e esse mal pior é aquele que te afasta de Deus. A tua paralisia não me afastou de você, eu fui a você e te curei, mas se você permitir o que aconteceu com Judas, que a perversidade entre na sua vida, eu não posso mais me voltar para você.
Alguns dizem assim, mas Deus, se eu pedir perdão, Deus me perdoa. Sim. Mas não se esqueça do contexto. Quem ama a Deus não vive na prática do pecado. Mas se por acaso pecarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas quem vive na prática do erro, atrai o pior para a sua vida. Portanto, meus irmãos, Jesus, eu acho que eu esqueci de colocar o último ponto, ou aconteceu alguma coisa, eu tive que alterar as telas e não entrou aí, mas seja uma bênção, pois é esta a proposta de Deus para a sua vida em Cristo. Deus nos chamou para sermos uma verdadeira fonte de bênção às pessoas. Portanto, preste atenção, se você tem em sua mão, me acompanhe aí. Que tipo de pessoa estou sendo para os que me cercam? Ou aos que convivem comigo? Que exemplo de Cristo eu estou dando a eles? Eles me veem como alguém que ama a Deus, que deseja aproximá-los dele, e não das minhas opiniões ou ideias pessoais. Que princípios e valores da verdade divina ou da palavra de Deus eu estou compartilhando com eles? Eu estou sendo verdadeiro e demonstro frutos da minha vida comprometida com os propósitos de Deus? Eu tenho sido uma fonte de bênçãos aos que me cercam? Quem são os que me cercam? Se não, minha namorada, namorado, esposa, esposo, filhos e filhas, parentes, amigos, colegas, irmãos. Que tipo de pessoa eu tenho sido entre eles ou diante deles? Uma bênção? Ou um arrogante? Olha o que eu recebi de Deus, você não recebeu nada. Eu já vi gente na igreja, por que Deus dá só para ele e não dá para mim? Por causa do ensino errado. Paulo diz, tendo o que comer e o que beber, estejamos nós contentes. O ensino está errado. A igreja tem um problema. Você tem um problema. Eu tenho um problema. A minha esperança, irmãos, é que eu seja uma bênção entre vocês. Que por meio do poder do Espírito Santo, eu possa inspirá-los a buscar Jesus, que é a verdadeira fonte, que nos oferece os rios da água viva, que é uma vida cheia do Espírito Santo. Por isso eu termino com esse texto. Em João capítulo 7, versículos 37 e 38, não reclame porque você vai sair daqui antes das 8, porque antigamente na sua igreja você saía 10 horas. E você não vai fazer nada agora, você vai pegar teu carro, vai para casa e vai encher a pança. O último dia da festa dos tabernáculos era o mais importante. Jesus esperou até esse dia. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Espero continuar na semana que vem. E espero vê-los lá. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.
Aplauda o Senhor e celebra o seu nome.